tomar conta do que é seu direito, né? Então, assim, se você tem um cliente, ele precisa te pagar, você cobrar por aquilo. Se você vai precificar, você saber o valor do que você está fazendo e conseguir cobrar o que é justo pelo seu valor. Então, acho que não é só você saber como mexer numa planilha ou saber como investir. É você também saber o quanto vale o seu trabalho. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Estamos no Educast no Seven, então essa movimentação aqui em volta é o Seven Summit acontecendo. Então, sejam bem-vindos ao Seven Summit. E hoje a gente está recebendo a Júlia Abissâmara. Gente, ela é mentora. Mentora financeira para mulheres. É um prazer te receber aqui, Júlia.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você.
Estou muito feliz. Obrigada. E aí, eu queria trazer um pouco a nossa conversa para o nosso lugar aqui.
Uhum.
Para a gente que está no digital, tenho certeza que você vai amar. Então, anota tudo, pega um caderninho. O Instagram da Júlia está aqui na descrição. Então, você pode não só acessar você que está no digital, mas você pode compartilhar com todas as amigas, porque ela é focada em todas as mulheres. Vamos construir uma independência financeira? Bora?
Bora!
Júlia, me conta como que você começou a trabalhar especificamente para mulheres?
Legal, eu comecei na época da faculdade. Eu não entendia de finanças, eu sou de humanas, na verdade. Eu não tinha interesse em trabalhar com esse assunto. E começou com uma conversa com alguns colegas que trabalhavam no mercado financeiro. Estavam conversando sobre investimentos. E quando eu tentei conversar com eles, eles tiraram sarro do fato de eu não saber investir. Então, começaram a fazer piadinha, fazer perguntas, sabendo que eu não saberia a resposta. Só que aquilo acabou sendo um gatilho para eu entender, para eu perceber que, nossa, esse é um assunto tão importante e eu, de fato, não entendo sobre ele. E eu comecei a aprender muito sobre isso, fazer muitos cursos. Eu sou uma apaixonada por cursos online, inclusive. Fazer muitos cursos sobre esse tema, comecei a investir e comecei a rodar pesquisas entre as minhas amigas na época, perguntando se elas entendiam sobre como cuidar do dinheiro ou se elas sabiam investir. E foi muito interessante perceber que todos os meus amigos homens sabiam, pelo menos o básico ali, e as minhas amigas mulheres não, elas não tinham sido ensinadas, elas não sabiam investir, elas não investiam. Então eu comecei ensinando as minhas melhores amigas de infância, e aí eu fui crescendo no presencial, fazendo cursos que na época eram gratuitos para amigas, para conhecidas, como um projeto que fazia sentido para mim, que tinha um propósito importante, que era trazer esse empoderamento financeiro para as mulheres. E aí, em 2020, quando veio a pandemia, que eu fui para a internet, comecei a falar disso, em 2021 que eu lancei o meu curso. Então, começou pequenininho, como algo que me afetou no nível pessoal e que eu consegui entender a importância, eu transferi para amigas e aí depois que eu fui para o digital.
Cara, genuíno demais!
Uhum.
E aí, eu já queria trazer um pouco para o nosso cenário aqui. No digital, a gente acessa grana, muita grana rápido.
Sim.
Comparado a investimentos ou ao modelo de negócio padrão, digamos assim.
Uhum.
Como que a gente consegue construir uma independência financeira tendo esse volume de grana? A gente gasta bastante também.
Sim.
Quais são as primeiras coisas que eu preciso olhar, Júlia? Que você acha que se, tipo, ó, você já tá rodando um produto, uhum, tá no digital, você vai fazer isso. E aí, agora
legal,
a gente vai anotar.
Não, ótima pergunta, porque quando a gente fala sobre o mercado digital, muito se fala em sobre como ganhar dinheiro, porque de fato são negócios que às vezes têm margens muito altas, enfim, você consegue ganhar muito dinheiro. Mas poucas pessoas sabem como lidar com esse dinheiro. Então é muito comum ver as pessoas fazendo um lançamento, ganhando muito e aí torrando tudo também. E aí tem que estar sempre nessa roda buscando ganhar mais e mais, porque sempre acaba gastando dinheiro. Acho que também no digital tem um pouco disso de que você precisa mostrar, né? A sua aparência, ela acaba impactando também, importando. Então as pessoas perdem um pouco do nível de até onde eu posso gastar. Então acho que o primeiro passo que eu diria é, desde o início, não espera você ganhar dinheiro para você entender o que fazer com ele. Vai ser muito mais fácil se, do zero, quando você não tiver ainda muito, você já estiver aprendendo o que fazer com esse dinheiro. Porque aí, quando ele entrar na sua conta, você não vai se deslumbrar e você já vai ter um direcionamento do que fazer. E para quem já está ganhando dinheiro e está perdendo controle, acho que o que eu orientaria a fazer seria um raio-x de como está a sua vida financeira agora. Então, de fato, precisa sentar, abrir extrato, olhar qual que é o seu padrão de vida, quais são os seus gastos essenciais e os gastos não essenciais, e começar a separar o quanto você gasta por área da sua vida e definir metas financeiras. Então, poxa, agora eu tô gastando X mil reais em alimentação por mês, tá ok esse valor, não tá? Eu tô conseguindo guardar dinheiro? Acho que esse é o ponto mais importante, não fazer um julgamento de se você tá gastando muito ou pouco. E sim, com tanto que você gasta hoje, você consegue guardar dinheiro? E aí, a partir disso, você vai montando o seu orçamento para que você consiga ter um valor investido todos os meses. Porque é isso que vai te dar, de fato, segurança, né? Senão, você vai sempre ficar dependendo de ter caixa entrando e quando não entrar, você vai ficar desesperado.
Existe uma margem segura para a gente entender? Considerando que nós somos garotas, a gente faz umas comprinhas, precisa de coisas. Existe uma margem segura para eu separar para investimentos? Ou...
Legal. A gente fala que é ideal você buscar de 20% a 30% do quanto você ganha, você guardar. É claro que isso vai variar de cenário para cenário, né? Uma pessoa que não está ganhando praticamente nada hoje em dia, às vezes vai conseguir guardar menos do que isso. Vai conseguir guardar, sei lá, 5%, 10%. O importante é você ir adequando para a sua vida. Mas ali em torno de 30%, 20% é o ideal para você guardar por mês. E se você conseguir guardar mais, melhor ainda, claro.
100% disso destinado para investimento.
Sim, dentro dos investimentos, a gente tem o que a gente chama de reserva de emergência também. Então, muitas pessoas falam, eu não vou colocar 100% do meu dinheiro investido porque ele vai ficar travado. Mas não, existem muitos investimentos que tem o que a gente chama de liquidez diária. Ou seja, você pode resgatar aquele dinheiro rapidamente. Então, você pode deixar 100% do seu dinheiro rendendo, mas parte dele com fácil acesso para você resgatar quando você precisar. E outra parte que vai ficar ali travadinha por um tempo, rendendo mais, até você precisar tirar isso em algum momento.
Quando a gente começa a empreender, geralmente a gente tem muitos desafios que a vida do empreendedor já traz. E aí, quando você fala para essas mulheres que estão vivendo aí, querem aprender a empreender, a investir e não tem tanto conhecimento. Para a empreendedora, tem alguma diferença de uma pessoa, sei lá, tem um trabalho formal e ela é empreendedora? O que, que você consegue identificar de mais conflitante, assim, entre as duas?
Legal. Quando a mulher é empreendedora ou autônoma até, precisa ter ainda mais disciplina. Porque é muito comum, por exemplo, que as pessoas misturem a conta da pessoa física com a conta da pessoa jurídica. Então, usa ali o saldo que está entrando na empresa como se fosse um banco pessoal que você pode resgatar a qualquer momento, né? Só que não é assim. Se você fizer isso, você nunca vai conseguir crescer com a sua empresa, porque você vai estar sempre sugando o dinheiro dela. Toda vez que entrar, você está sugando. E você não vai conseguir ter previsibilidade de caixa. Você não vai conseguir saber o quanto entra, o quanto sai da sua empresa todos os meses, quanto você gasta com cada área da sua empresa. Quem tem um infoproduto, né, quem trabalha no mercado digital, tem uma empresa, precisa ser visto dessa forma. Então, o primeiro passo que eu diria seria separar. E é difícil porque dá aquele medinho de, nossa, mas eu não vou conseguir resgatar o dinheiro a qualquer momento. Mas calma. Então, monta uma conta de pessoa física, uma conta de pessoa jurídica e determina ali como se fosse um salário para você todos os meses e uma distribuição de lucro para você ir recebendo. Então, você pode receber um fixo todos os meses e a cada 3 meses, por exemplo, fazer uma distribuição de lucro. Aí a pessoa conversa com a contadora qual que é a melhor forma de ser feita. Mas
paramos. O que eu sou empreendedora, eu pessoa física, tudo separadinho, bonitinho. Conheci a Júlia, quero investir agora. E aí tem o seu projeto, As Investidoras. Conta pra gente um pouquinho como funciona.
Legal. Então eu tenho um ecossistema de finanças para mulheres, hoje em dia, de educação financeira para mulheres. Tenho o meu primeiro curso, que é o meu curso de investimentos. Ele é um curso de comunidade. Então lá, quando você entra, você não precisa entender nada de investimentos.
Benção.
Então eu pego na mão do zero, ensinando termo por termo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é trazer analogias. Então eu faço analogia com série, com reality show, coisas que vão deixar esse assunto, que eu sei que pode parecer chato, um assunto mais leve. E por ser um ambiente de mulheres, é livre de julgamentos. Então lá tem espaços para as mulheres tirarem dúvidas, live de tira dúvidas, elas podem interagir na comunidade. Tem clube do livro, tem clube de estudos, onde eu trago outras convidadas para conversar sobre esse assunto. Todas as aulas são gravadas e aí dentro da comunidade tem esses encontros ao vivo com a gente para fazer esse acompanhamento. Então esse é o principal de investimentos. Eu também tenho um curso de organização financeira, que chama É Da Minha Conta, que aí eu ensino sobre esse, como montar esse orçamento diário, como que você define as suas metas de gastos de alimentação, de transporte, metas financeiras. Então ele é mais focado nas finanças do dia a dia. Quando que você parcela, quando você não parcela?
Meu Deus, essa é a dúvida da minha vida!
Pois é, quando usar o cartão de crédito, quando não usar o cartão de crédito. Então eu ensino todo esse geral de organização financeira. E aí, além disso, para quem quer um atendimento mais individualizado, tem a consultoria, que aí eu tenho o meu time e elas pegam todos os seus extratos, analisam, montam a planilha financeira e montam ali um planejamento, desde essa parte de organização financeira até investimentos, até proteção patrimonial, seguros e tudo isso. Então aí já é um mais 360 da sua vida individualmente.
Ai, máximo! Quando que eu tô pronta para a consultoria, por exemplo? Qualquer momento ou a minha empresa tem que estar ali? Eu tenho que estar extremamente confusa em relação às contas?
Eu acho que a qualquer momento, assim. Eu tenho pessoas na consultoria desde que tem dívidas enormes que foram acumulando ao longo do tempo, até pessoas que têm uma organização financeira, mas querem dar um próximo passo, ou já investem, mas é muito básico e querem avançar. Então, eu acho que é mais do nível de atendimento. Se você sente que você quer ter esse contato mais próximo, você já está pronto para a consultoria, porque a gente adapta para qualquer realidade. Desde pessoas que estão com dívida, até pessoas que já investem, mas querem investir ainda melhor, ou montar proteção patrimonial, ter um seguro e tudo isso.
No processo para saída de dívida, já que você tocou nesse assunto, a gente tem um caminho, você podia explicar para a galera um caminho simples de como a gente se reergue disso?
Claro, não, é um assunto complicado e que poucas pessoas falam sobre com franqueza, então acho muito importante falar disso, mas basicamente o primeiro passo vai ser analisar qual que é a sua dívida, quanto você está pagando de juros nela. Então, senta, abre ali as informações, vê quanto que você está pagando de juros, veja se você pode negociar essa dívida. Então, o primeiro passo vai sempre tentar negociar. Ligar ali para o credor e perguntar se ele consegue uma taxa de juros menor, se ele consegue negociar o prazo de pagamento, né, para você alongar, por exemplo, o prazo de pagamento. Então, geralmente, a outra parte quer que você pague a dívida. Então, e se seu nome estiver sujo, tem oportunidades ainda de você participar do Feirão Limpa Nome, enfim, que aí você consegue negociar as dívidas por um valor bem menor. E aí eu diria que um segundo passo, depois de analisar a dívida, ver as taxas, entrar em contato com a instituição, pedir para renegociar, seria você olhar para suas finanças e começar a entender no que você está gastando, para onde está escoando o seu dinheiro. Porque, em geral, mesmo as pessoas que fazem aquela contabilidade mental e falam assim, não, eu tenho o controle das minhas finanças, eu sei mais ou menos quanto eu gasto por mês. Mesmo elas, quando sentem, eu olho o extrato, veem que o dinheiro está escoando para algum lugar. Tinha alguma assinatura que não precisava, tem alguma coisa ali que você tem um certo descontrole. Então, começar a fazer essa organização financeira, para daí você ver, então, para eu conseguir pagar essa dívida em X anos, eu preciso economizar X reais por mês. Então, você olha ali seu extrato, vê de onde você vai tirar esse dinheiro, né, para conseguir guardar mais. E vai readequando as suas finanças para conseguir ir pagando essa dívida de uma forma que encaixe no seu orçamento, de fato.
Júlia, tem algum desafio, alguma dificuldade em comum ali que você consegue identificar? Principalmente nas mulheres que empreendem, talvez. Que você fala assim, meu, toda vez isso aqui é esse ponto que tá pegando.
Nas finanças? Eu acho que o principal ponto é essa questão de unir, de não saber separar as finanças da empresa das finanças pessoais. E eu acho que as mulheres, às vezes, a gente entra de cabeça nas coisas, né? Então, muitas vezes, é como se o seu negócio fosse você e você fosse o seu negócio.
Sim.
E aí, isso acaba ficando ainda mais difícil de separar as finanças. Então, acho que quando você começa a separar as finanças, você começa a se ver mais como um indivíduo e não como a sua empresa. E fica até melhor essa relação entre vida pessoal e trabalho. Eu acho que eu vejo que esse é o principal erro, assim, que as pessoas cometem. E outro ponto que eu vejo também é dificuldade de precificar. Então, tem muitas mulheres que têm dificuldade de cobrar. Acham que vão achar que ela está sendo injusta, ou então que elas têm que cobrar menos. Ou então, mulheres que têm muita insegurança e não conseguem, de fato, cobrar ali o valor que vale aquele produto ou aquele serviço. Então, eu observo muito mulheres que têm trabalhos incríveis e que, quando você pergunta o preço, aquilo não faz nem sentido. É muito barato pro que ela entrega, de fato.
Então, acho que tem essa…
né, na hora da cobrança. Cara, que bizarro isso. E você falando, tipo, eu consigo enumerar na minha cabeça uma lista de mulheres que têm projetos incríveis.
Não tem coragem de cobrar, então às vezes tem uma consultoria, por exemplo, o cliente não pagou naquele mês e ela não tem coragem de chegar para ele e falar: olha, faltou o pagamento desse mês. Ela acha que ela vai ser inconveniente ou vai ser desconfortável, sendo que não, é um negócio, é o seu dinheiro, né? Você tem que fazer isso. Tomar conta do que é seu direito, né? Então, assim, se você tem um cliente, ele precisa te pagar, você cobrar por aquilo. Se você vai precificar, você saber o valor do que você tá fazendo e conseguir cobrar o que é justo pelo seu valor. Então, acho que não é só você saber como mexer numa planilha ou saber como investir. É você também saber o quanto vale o seu trabalho e que você merece ganhar seu dinheiro. Você não precisa se sentir culpada por isso ou você não precisa se sentir inconveniente por estar cobrando alguém, por exemplo.
Mara, libertem-se, mulherada. Tem que cobrar. Uma dúvida que eu fiquei ao longo da nossa conversa. Pra gente que empreende, a renda ela é muito variável mesmo. Sim. E você definiu que 20% é ok.
Uhum.
Existe uma forma da gente investir em algo que seja específico? Por exemplo, tô com a vida tranquila, tenho a minha casinha, tenho o meu carro, vivo bem, um padrão de vida estável.
Uhum.
E quero construir um modelo de investimento pra loucura que é, porque às vezes nesse mês eu vou investir pra caramba, nesse mês não.
Uhum.
Que você indica nesses casos?
Tá, que a renda é muito variável, você diz? Acho que o principal ponto é… Eu tenho a renda bem variável, por exemplo, né? O que eu faço? Eu fiz esse sistema que eu ensinei de… Eu tenho um salário que é fixo todos os meses, um valor que a minha empresa me paga. Então, às vezes, minha empresa bombou naquele mês, mas eu vou receber o mesmo valor. E depois de, por exemplo, 3 meses, eu faço uma distribuição de lucro e aí eu recebo esse valor variável. Isso te ajuda a ter mais previsibilidade e não perder tanto controle. Porque se um mês você ganhou 10 mil e no outro você ganhou 50 mil… E naquele que você ganha 50 mil, você acha que agora o seu padrão de vida é de 50 mil e você gasta esses 50 mil, depois vai ser muito difícil de você… o gosto não retrocede, né? Então, assim, vai ser muito difícil você voltar pro padrão de vida dos 10 mil. Então, é importante ter ali um padrão de vida estável e nessas entradas de dinheiro, você já tem um plano definido para esse dinheiro. Então, por exemplo, entrou aqui esse mês eu fui muito bem e entrou um valor alto de 100 mil reais, por exemplo. Ok, o que você vai fazer com esse dinheiro? Antes dele cair na sua conta, já determina. 40% disso eu vou gastar com o que eu quiser e 60% disso, por exemplo, eu vou investir. E dentro dos investimentos, eu recomendo que você faça um balanço entre investimentos que você pode resgatar rapidamente, que seria uma reserva de emergência, por exemplo, porque isso vai te ajudar muito nessa questão da variação de renda. Se em um mês você não tiver ganhado, se você não ganhar tão bem em um mês, você consegue tirar dinheiro daquela reserva para pagar seus gastos essenciais. E aí, uma outra parte do dinheiro, você investir para investimentos mais de longo prazo, para planos futuros, etc. Mas para quem tem essa renda variável, é muito importante ter essa reserva de emergência e esse dinheiro de fácil acesso investido para que, se em um mês você tiver ali uma entrada menor de caixa, você consiga pagar seus gastos essenciais com o dinheiro do seu investimento que estava já guardado para isso.
Perfeito, Júlia. Sabemos que salário separadinho, fixo ali. O que tiver a mais, a gente vai redistribuir a cada 3 meses. E reserva de emergência, liquidez diária.
Uhum.
Só que aí, beleza, temos essa segurança, estamos respaldadas e estamos partindo para a independência financeira. Como que a gente pode definir, ufa, cheguei em independência financeira? É um marco específico ou isso é variável?
Legal. Independência financeira, para mim, é quando, com seus investimentos, você consegue bancar ali o seu padrão de vida. Então, você não precisaria necessariamente trabalhar para pagar os seus gastos. Seus investimentos já cobrem isso. E aí, você pode trabalhar por hobby, por prazer.
Ai, que delícia!
Exato. Então, existem algumas formas de fazer isso com os investimentos. Mas eu acho que… E aí, eu acho que a independência financeira de cada um vai variar muito, né? De padrão de vida, de estilo, de qual que é o estilo de vida que você quer ter. Eu acho que quando a gente entra nessa conversa de independência financeira, tem um termo que eu gosto muito que complementa, que é autonomia financeira. Autonomia financeira é você
conseguir tomar decisões, você ser independente para tomar decisões com seu dinheiro. Porque uma coisa que a gente vê muito, pessoas que ganham muito dinheiro, mas não sabem tomar boas decisões financeiras. Então elas estão sempre dependendo de um parceiro, né? No caso de mulheres, geralmente é um marido, um pai, o irmão que ajuda nas finanças, mas ela não sabe escolher um investimento. Se o gerente do banco ligar, ela não vai saber conversar com ele e falar: ah, pode resgatar isso aqui, ou pode resgatar aquilo, ou se ele oferecer um fundo, ela não vai saber dizer se a taxa de administração é boa ou não é. Então, é muito importante não só a busca pela independência financeira, mas a busca pela autonomia financeira, que eu acredito que ela pode vir antes, né? E ela vai ser muito importante para que você, de fato, seja dona do seu dinheiro. Porque não adianta ter um monte de dinheiro se você está sempre dependendo de terceiros para saber o que fazer com ele. E aí você vai estar sempre, por mais que às vezes sejam pessoas bem intencionadas, nem sempre elas têm o mesmo perfil de investidor que você. Às vezes elas vão estar arriscando mais o seu dinheiro do que você gostaria, e não na má intenção, mas porque faz parte do perfil delas. Então é muito importante que você entenda o que fazer com o seu dinheiro, e não só que você tenha dinheiro suficiente para bancar o seu padrão de vida.
Máximo, isso é muito fato mesmo, porque às vezes a gente tem perto alguém que quer muito aquilo e a gente fica dando cabeçada, né? Sim. Ai, não, a gente precisa investir nisso, precisa investir naquilo. Quando a gente está empreendendo, a gente precisa tomar alguns riscos.
Sim.
Quando a gente quer fazer isso, o que você acredita que a gente precisa ter? Uma quantidade específica de grana investida? Ou existe uma forma da gente calcular esse risco em relação ao suposto retorno que a gente teria?
Legal. Eu acho que assim, quando você vai tomar um risco no seu negócio, é importante você ter uma reserva financeira pessoal. Eu gosto sempre de ter uma reserva financeira para minha pessoa física e uma reserva financeira para pessoa jurídica.
Eita!
Então, a sua empresa também precisa de uma reserva financeira. Por quê? Se você não for bem tão bem em um mês, como você vai pagar seus colaboradores? Como você vai pagar, às vezes, um escritório que você tem? Ou as taxas de uma ferramenta que você usa? Você precisa ter dinheiro guardado para isso. Então, comece a trabalhar nisso, porque daí, quando você tiver esse caixa da empresa, vai ficar muito mais fácil você tomar um risco. Porque você fala: poxa, se eu tomar esse risco aqui, pelo menos eu tenho dinheiro para pagar as contas dos próximos 3 meses, por exemplo. E aí a reserva de cada um vai depender do contexto, né? Mas pelo menos ter ali 1 mês para frente, 2 meses para frente, é muito importante antes de você pensar em tomar um risco financeiro grande. Porque senão, acho que você não tem nem saúde mental, às vezes, para fazer seu trabalho. Se você falar assim: meu Deus, eu dependo 100% disso aqui.
Sim.
Da minha pessoa física eu não tenho reserva, da minha empresa eu não tenho reserva, e se der errado, eu estou ferrada. Aí é uma pressão muito grande mesmo.
E geralmente é isso mesmo, a gente tá no digital: ah, eu vou criar um produto essa semana, um lançamento, eu preciso ter esse retorno. Como que a gente... Aliás, queria saber de você mesmo, da sua experiência. Como você se aterra, assim? Porque você trabalha com isso o tempo inteiro, mas existem os seus desafios como empreendedora no mercado. E aí, o que que te centra pra você, tipo, não, aqui...
Se diz indecisões financeiras.
Indecisões financeiras e na frente do negócio também, como tomadora de decisão. Porque às vezes vai além do que é o financeiro mesmo.
Sim, sim. Olha, eu acho que é um trabalho constante de saúde mental. Toda empreendedora vai entender. Eu acho que, inclusive, deveria ser... Assim, uma das coisas importantes de cuidar do dinheiro é justamente para isso. Você também consegue cuidar da sua saúde mental com a sua saúde financeira, né? Tendo dinheiro ali para pagar essa rede de apoio. Então, eu tô constantemente tendo momentos de pausa, momentos de descanso. Quando eu sinto que eu tô acelerando demais, às vezes eu preciso dar uma pausa. Ter pessoas que eu confio também me ajuda muito, porque eu, por exemplo, não tenho um sócio ou uma sócia. Então, as minhas decisões, elas acabam pesando mais em mim porque eu tô tomando ela sozinha. Então, é sempre importante eu ter uma rede de amigos, amigas ou conhecidos que eu confio e que trabalham de forma semelhante, né? Pelo menos estão nesse mercado digital, entendem, porque é um mercado diferente. E que eu posso contar, posso ligar. Às vezes eu ligo para as pessoas e falo: gente, vocês também estão passando por isso? Vocês já passaram? E aí, isso acaba me aterrando um pouco para eu não me sentir tão pressionada. Porque acho que quando a gente está se sentindo sobrecarregada ou pressionada, dificilmente a gente consegue tomar uma boa decisão, seja ela financeira ou seja ela estratégica no nosso negócio. Então, fazer exercício, eu gosto muito de escrever, eu tenho um diário, eu gosto de escrever. Ligar para os meus conhecidos que vão me entender e que eu confio, sempre me ajuda muito, assim, a dar essa aterrada.
E além do grande feito de ter construído esse projeto a partir de uma insatisfação, você teve muitos acertos no caminho. E eu queria trazer para o pessoal, antes da gente finalizar, qual que você acha que ao longo dessa sua jornada de cinco ou seis anos no digital, qual que você acha que, tipo, cara, aqui foi o meu melhor acerto, foi incrível, foi maravilhoso?
Tá. Eu acho que o meu maior acerto foi sempre ter focado muito em comunidade. Então, desde o início, quando eu só produzia conteúdo, eu nem tinha um curso ainda, eu me preocupava muito com as pessoas que estavam me seguindo. Eu nunca vi isso como um número, assim. Então, até hoje, eu que respondo todos os directs que eu recebo.
Sério?
Sim, e isso é algo que, assim, eu já deleguei praticamente tudo que eu conseguia. Mas isso é uma prioridade pra mim, que eu não quero delegar por um bom tempo. Porque eu sinto que esse senso de comunidade é muito importante. E eu só vou conseguir servir minha comunidade se eu souber o que elas querem. Então, eu preciso ter algum meio de comunicação com elas. Eu preciso saber se elas estão gostando de um conteúdo, se elas estão odiando, se elas têm alguma dúvida. Por que elas me acompanham? Então, eu sinto que ter focado nessa comunidade me ajudou muito. Porque mesmo em momentos que eu errei, então, que algum produto deu algum erro, ou sei lá, teve algum problema de suporte, por ter a comunidade, todo mundo sempre foi muito compreensivo comigo. Então, eu acho que foi o que deu tração também pro curso dar tão certo, por ter um público que é muito fiel, e também o que me acalentou em momentos que as coisas não davam errado, de eu pensar, poxa, as pessoas não vão largar minha mão aqui, porque elas estão comigo há muito tempo e elas sabem que é uma relação recíproca e sincera.
E foi um grande acerto mesmo sobre você, porque começou já nessa fase de, tipo, os meus amigos não.
Sim.
Começou com as minhas amigas, então a comunidade já tava ali.
Ela já existia, mas ela era pequenininha, eu só fui expandindo ela.
Máximo!
Sim.
Incrível! Eu amei a nossa conversa. Eu tenho certeza que a galera se inspirou muito também.
Que bom, espero que sim.
Gente, Instagram da Júlia, aqui na descrição pra vocês seguirem. Compartilha esse vídeo com todas as mulheres que vocês conhecem. Elas precisam ter acesso a isso.
Bora investir, mulherada!
Bora investir, fazer grana. Ter tranquilidade, atingir independência financeira, que é melhor também, né? Que já vem junto com a saúde mental. Eu amei, Júlia. Foi um prazer.
Eu também. Obrigada por me receberem aqui. É um prazer. E eu tô com a Eduz desde o meu primeiro curso. Então, ó, a gente criou uma comunidade já aqui.
Exatamente.
Também.
Exatamente. Parceiraça. Tá aproveitando o nosso evento aqui. Foi um prazer mesmo.
Também. Muito obrigada.
Obrigada a vocês que ficaram até agora. E a gente se vê.